PCM Cast, podcast do Portuguese Cycling Magazine. A Portuguese Cycling Magazine foi para além das palavras escritas. E agora, podes também ouvir-nos com o PCM Cast nas tuas plataformas de streaming favoritas.
Olá a todos, sejam bem-vindos à quinta edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Hoje temos a nossa primeira edição deste ano de 2021. Esperemos que seja um ano com muito ciclismo, sem interrupções, que toda a época decorra de feição, com todas as corridas a realizarem-se. É isso que desejamos, para podermos ver os ciclistas na estrada. E hoje vamos dar asas à nostalgia e pôr a nossa memória a trabalhar. Encerrada a segunda década do século XXI, temos espaço para uma conversa sobre os melhores momentos que marcaram essa década, que agora termina. Comigo tenho hoje o José Batista. Olá, José.
Olá, David. E olá aos colegas e a todos em casa.
Também Ricardo Gonçalves, mais uma vez. Olá, Ricardo, seja bem-vindo.
Olá a todos.
E o nosso convidado de hoje é também um internauta dedicado ao ciclismo e à divulgação da modalidade. Conhecem-no como o Marreta Man, Luís Beltrão. Ele aceitou o nosso convite para também estar aqui a conversar um pouco sobre aquilo que foi desenrolar desta década e dar-nos a sua opinião. Olá, Luís, e obrigado por teres aceito o nosso convite.
Olá a todos, antes de mais agradecer aqui ao David Gomes pelo convite a participar neste episódio do podcast do Portuguese Cycling Magazine. Aproveito também para dar os parabéns pelo projeto. É de louvar quem fabrica conteúdo de raiz na área do ciclismo e noutras áreas, obviamente, mas na área do ciclismo. Então, aproveitar para vos dar também os meus parabéns pelo podcast e pelo projeto do Portuguese Cycling Magazine.
Luís, tu enquanto convidado vou-te dar a palavra para abrires a nossa conversa. Tu que também, para além de adepto, és um fervoroso utilizador da bicicleta. Enquanto ciclista, o que é que mudou para vocês nesta década de ciclismo?
Eu vivi maioritariamente esta década de ciclismo como utilizador e como ciclista amador da bicicleta, e queria começar só aqui por realçar aqui dois ou três avanços tecnológicos que houve e que acabaram por ser importantes. Isto, 10 anos acabam por ser muito tempo, mas ou não, ou pouco tempo, se formos a olhar para um período maior. Mas só para se ter uma ideia, no início de 2010 ainda se utilizavam no BTT, ainda se utilizava carretos com 9 velocidades atrás. Hoje em dia utilizam-se 12 velocidades, utilizavam-se 3 pratos à frente. Hoje em dia, maioritariamente, utiliza-se um prato na frente. Por exemplo, os travões de disco chegaram às bicicletas de estrada, apareceram mudanças eletrónicas, transmissão de bicicletas eletrónicas, não tem que se recorrer a cabo, é eletrónico. É uma coisa impressionante, e que se calhar, se nós estivéssemos a falar nisto em 2010, não é, no início da década, algumas pessoas iriam achar estranho, mas o que é facto é que é uma coisa que está completamente implementada. Então, por exemplo, e falando de coisas que podiam ser absurdas em 2010, 2011, no início da década, e hoje são uma realidade, por exemplo, os rolos de treino. Os rolos de treino, no início da década, eram simples rolos, não é? De atrito, da roda, e hoje em dia são dispositivos de treino, pá, bem modernos, que dá para se ligar ao computador, dá para nós estarmos a pedalar na nossa casa e estarmos a competir contra um, ou contra 20, ou 100, ou 500 ciclistas à volta do mundo, através de um dispositivo de treino em casa. E no final da década houve, inclusive, um campeonato do mundo de ciclismo digital. Vocês já viram? Campeonato do mundo de ciclismo digital. Se em 2010 houvesse um podcast do Portuguese Cycling Magazine ou uma retamente podcast, não interessa, de pessoas a falarem de que iria haver um campeonato do mundo de ciclismo digital, iam chamar-nos certamente malucos, ou não, mas não iriam acreditar, ou iria haver uma grande parte de pessoas que não iria acreditar, e o que é facto é que aconteceu.
Passando para o âmbito desportivo, Ricardo, começando por ti, uma década, como é óbvio, marcada por muitas incidências, quer nas grandes voltas, quer nas clássicas. Que pontos e que ciclistas é que destacas destes 10 anos que agora terminam?
Eu acho que os ciclistas em maior destaque acabam por ser o Froome, é um nome incontornável da década. Começou a destacar-se logo no início da mesma e ainda está aqui para... Em grande nível, agora um bocadinho menos, mas ainda continua. Depois tivemos também o aparecimento da nova geração dos ciclistas de clássicas, com o Van der Poel e o Van Aert, e o acaso do Cancellara e do Bunen. Acho que essa transição também foi muito interessante de acompanhar esta época. Mas em termos de grandes voltas, posso começar por aí. Para mim, a melhor grande volta que eu assisti a esta época, se calhar não em termos de participação, mas posso dizer que foi o Giro de 2015 aquele que gostei mais de acompanhar, com o duelo entre o Contador e a Astana. Eu acho que essa é uma das grandes voltas que fica na memória desta década. Não sei se vocês partilham da mesma opinião ou não, mas para mim foi um dos momentos que eu relembro com mais facilidade destes 10 anos.
Eu recordo-me que em 2010 eu trabalhava numa loja de bicicletas e recordo-me perfeitamente que nós seguíamos ali, como sempre, o Tour, as etapas todas, quem é que vai ganhar hoje e tal. E lembro-me de Alberto Contador. Alberto Contador era quem estava no início da década a dominar as grandes voltas, e é um ciclista que acaba por marcar positivamente esta década. É um super ciclista que fica para a história, na minha opinião, porque travou grandes batalhas, grandes duelos com o Rasmussen, com o Andy Schleck, depois com o Froome, venceu várias grandes voltas, e pela forma atacante que tinha de correr, fica para a história sem dúvida alguma.
Eu, quanto a grandes voltas, pessoalmente, marca-me muito o Tour de 2011, conquistado pelo Cadel Evans, até porque ali deu-se um encerrar de uma história que muitos de nós pensávamos que o Cadel Evans ia ser o eterno segundão das grandes voltas. Ele tinha várias presenças no pódio, mas sem vencer, e acho que acabamos por perceber melhor o que isso significou, quer para ele, Cadel Evans, quer para os australianos. Este ano, quando o Richie Porte chegou também alcançou o pódio do Tour, algo que também pensávamos que ele nunca iria conseguir, ele explicava num vídeo gravado pela Trek o quão importante era para ele, australiano, chegar ao pódio do Tour, porque, como ele dizia, nós australianos não vivemos o Tour como vocês europeus. Para nós o Tour é acordar às 3 da manhã para ver as etapas em direto, e aí talvez nós percebemos o que foi o significado que teve para Cadel Evans e para aquele país em 2011, aquela vitória, até agora ainda o único australiano que venceu o Tour, e aquela recepção que ele teve no seu país natal, coisas que eu vejo muito raramente, só quando falamos de conquistas do futebol, por exemplo, é que é normal ver recepções daquele nível.
Em termos de grandes voltas, a minha favorita provavelmente foi o Tour do ano a seguir, pelo grande carinho que eu tenho pelo Bradley Wiggins. É um ciclista que me enche as medidas, e portanto foi o Tour 2012 que em parte me deu mais alegrias. Mas falaste realmente aí do Tour 2011, e há uma coisa nesse Tour que eu acho que também marcou a década, que foi a última grande exibição do Andy Schleck, um ciclista que acabou por estar pouco tempo entre os melhores do mundo, não teve a longevidade que se esperava, acabou por nunca conseguir ganhar nenhum Tour na estrada, o que ganhou foi na secretaria, e foi algo que para mim também marcou um bocadinho a década, essa essa saída madrugadora do Andy Schleck do ciclismo um bocadinho mais tarde, mas mesmo antes da alta roda, dos primeiros lugares, era um ciclista que nós acharíamos, quando entramos na década, que realmente aí ia marcar pelas vitórias, e a verdade é que faz segundo nesse Tour e a partir daí marcou mais pela ausência do que pela presença.
E agora também ouvi-te falar do Richie Porte, David, e acho que é curioso também vermos que esta década pode-se dizer que ele andou constantemente à procura do pódio no Tour, desde que apareceu no Giro de 2010, e que demorou precisamente esta década para o conseguir no final de 2020. Acho que parece que é uma história de superação ao longo desta década e de luta, com muitos azares pelo meio, mas finalmente esse capítulo da vida dele encerrou com esse pódio.
Antes de fecharmos 2011, eu queria destacar aquele que para mim foi uma das melhores épocas que um ciclista fez nesta década, que foi, claro, o Philippe Gilbert em 2011. Foram imensas vitórias e todas de grande nível. Ele venceu, fez a tripla da Ardenas, algo que na história só o David Rebellin tinha feito. Venceu ainda a Strade Bianche, uma das clássicas do Canadá. Teve no pódio também da Milan-San Remo. Foi o primeiro camisola amarela do Tour desse ano. E chegados a 2020, Philippe Gilbert é neste momento o ciclista com mais vitórias em monumentos diferentes em atividade, com os quatro monumentos. É também um dos que marcou esta década. Depois de ter conquistado essas clássicas de 2011, teve ali um período na BMC onde não foi muito feliz. Regressou à Quick-Step, onde venceu o Tour de Flandres também de uma forma magnífica, talvez uma das vitórias mais avassaladoras num monumento nesta década, com um ataque a praticamente 100 km da meta, ajudado pelo Tom Boonen. Viria a vencer o Paris-Roubaix também de uma forma muito improvável. Provavelmente acho que não vai fechar a carreira com 5 monumentos, mas é um corredor que marca em termos de clássicas neste período. Não sei, José, em termos de clássicas, quem te fica mais na memória?
Para mim, quem me fica mais na memória é o Philippe Gilbert também. Aquela semana da tripla das Ardenas acho que é capaz de ser, em termos atléticos, o desempenho mais incrível da década. Eu gosto muito do Gilbert. O Gilbert ainda em 2020 fez top 10 na Milan-San Remo. Não acho que seja o principal favorito a conseguir ganhá-la nos próximos 2 anos e acabar a carreira com os 5 monumentos, mas eu acho que ele já nos mostrou que tem capacidade para o conseguir fazer, e portanto nunca apostaria contra ele. Até porque acho que também nós há uns anos atrás nunca colocaríamos se calhar o Gilbert como o vencedor do Paris-Roubaix, e a verdade é que ele vai fazê-lo também na altura, já com uma idade algo avançada. Se calhar alguns já começavam a achar que os anos dele tinham passado, e foi fazê-lo, e agora tem um último objetivo antes de acabar a carreira, e espero que o consiga, porque acho que é um ciclista fenomenal. É alguém que eu aprecio muito ver correr, e gostava que realmente assim acontecesse. De outros atletas, eu não sei se serão os melhores da década, acho que faltaram se calhar alguns resultados para isso, mas acho que aquele que talvez me tenha dado mais prazer ver correr nas clássicas é o Greg Van Avermaet. É um ciclista que aprecia muito o estilo de corrida dele.
Sim, já que estamos a falar de clássicas, eu queria também só deixar aqui uma menção, para além da época fantástica do Gilbert, para no ano seguinte, para a época que o Boonen fez, com a vitória nas 4 principais provas de paralelo, todas nas 2 semanas, em 2 semanas, não parece 2 semanas, foi a 3, a Gent-Wevelgem, a Ronde van Vlaanderen e o Paris-Roubaix. E no Paris-Roubaix também com um ataque de cerca de 50 km, salvo erro, assim de cabeça, penso que foi essa a distância, um ataque a solo, que eu penso que foi das vitórias mais marcantes que o Boonen conseguiu nestas provas de um dia.
Ele realmente, esse ano foi o último grande ano dele, em termos de clássicas, foi dominador. E ele que sai sem essa vitória, na única prova de paralelo que ele não venceu, que foi o Omloop-et-Nieuwsblad, e para mim, pessoalmente, remete-me para outro momento marcante da década, que é a vitória do Jan Stannard contra os três homens na altura Omega Pharma Quick-Step, o Stijn van den Berg, o Niki Terpstra e o próprio Tom Boonen, que arrancaram ainda longe os quatro na frente. A Omega Pharma Quick-Step estava declaradamente naquele dia a tentar levar o Boonen à vitória, era a vitória que lhe faltava no palmarés em termos de clássicas, e a forma como o Stannard consegue dar a volta ao texto foi um dos momentos que me deixou mais sem palavras nestes últimos anos, porque a coisa parecia muito bem lançada, era uma superioridade 3 contra 1, sendo que o Terpstra e o Boonen seriam, em teoria, bem melhores que o Stannard, que, apesar de ter duas envelopes, não tem de longe o palmarés quer de um quer do outro em provas de paralelo. O facto é que é uma das imagens talvez também da década, aquele 3 contra 1 que o Stannard conseguiu virar a seu favor, e ficaria esse ponto em branco no palmarés do Tom Boonen em termos das clássicas de paralelo, aquela que ele nunca conseguiu ganhar, apesar de ter ganho várias vezes as outras. Essa fica o espaço por preencher.
Estávamos há pouco a falar da Milan San Remo, e acho que não podemos falar da Milan San Remo desta década sem lembrar a vitória do Nibali. Acho que foi um momento também mágico, num terreno que não estaríamos, se calhar, à espera de o ver brilhar, mas acho que, se calhar, passa um bocadinho ao lado das figuras da década. Lá está, não é o primeiro ciclista que nos vem à cabeça, mas o Nibali foi sem dúvida um nome importante nesta década. Acho que é alguém que vai ficar na história do ciclismo, e se calhar no futuro até lhe daremos mais valor, porque pelo palmarés que tem, pela diversidade e pela quantidade de vitórias que obteve, e que se calhar hoje, como é alguém com um perfil um bocadinho mais reservado, acaba por às vezes não nos lembramos tanto dele. E ele teve exibições muito boas ao longo desta década, e acho que essa vitória em Milan-San Remo foi o expoente disso mesmo.
Luís, em termos de clássicas, não sendo um dos momentos marcantes para nós, foi claramente a vitória do Rui Costa no Campeonato do Mundo de 2013, em Itália. Foi o ponto alto do ciclismo português nesta década que agora terminamos. O que é que mudou em Portugal depois da vitória do Rui Costa?
Acaba por marcar bastante esta década do ciclismo português. Apesar do Sérgio Paulinho já ter sido medalhado olímpico anteriormente, tinha sido um marco também importante, mas o Campeonato do Mundo do Rui Costa foi uma coisa que foi impressionante. E reparem bem numa coisa: nós não conseguimos ver aquele Campeonato do Mundo em direto pela televisão, porque na altura nem sequer nenhum canal passava em direto os Campeonatos do Mundo, e hoje em dia já se passa em direto Campeonatos do Mundo e muitas outras corridas, e isso foi também uma coisa que acabou por evoluir, é mais transmissão de mais corridas. Há mais canais a transmitir, mas obviamente a Eurosport, temos que deixar aqui um assinalar aqui também, passa por si a publicidade, mas é mesmo assim, a Eurosport passa muito ciclismo cada vez mais, e dá-nos a possibilidade de também estarmos por dentro desta modalidade que nós gostamos, o que é muito bom. E esse Campeonato do Mundo do Rio Costa eu gostava de ter visto em direto. Tivemos que recorrer ali às artimanhas da internet, etc. Mas recordo-me que foi arrepiante e que marcou sem dúvida alguma e fica na memória para sempre aquele campeonato do mundo em 2013.
Ricardo, volto para ti. De facto, Rui Costa foi... Acho que agora estamos um pouco... Não vou dizer de relações cortadas, mas de mais relações com o Rui Costa. Os adeptos estão um pouco... Alguns talvez um pouco esquecidos do que foi nos primeiros anos da carreira dele. Especialmente desde 2011, quando ele venceu a primeira etapa no Tour de France. Depois o ano 2013, com o Campeonato do Mundo, também vitórias no Tour. As clássicas do Canadá, que ele chegou a vencer uma. As três voltas à Suíça, os pódios em monumentos. Para nós, portugueses, é sem dúvida o ciclista da década.
Sim, sem dúvida. Apesar do último ano de João Almeida, isso não esquece tudo o que o Rui fez ao longo destes 10 anos, principalmente na primeira metade da década. E nesse período conseguiu construir um palmarés que já não víamos há muito tempo, desde os tempos do Agostinho, e que o colocam como um dos melhores ciclistas portugueses de sempre, isso sem dúvida. E os momentos que ele nos deu não são facilmente repetíveis nem esquecidos. Eu ainda hoje me lembro do furor que foi a primeira vitória na Volta à Suíça. Lembro-me que toda a gente queria uma cópia do jornal com a fotografia do troféu e dele na capa. E eu acho que já não vimos esse tipo de espírito para o ciclismo há bastante tempo antes do Rui aparecer em força. E também não podemos dizer que ele não abriu portas para esta geração que aqui está, quer em termos de reconhecimento mediático, quer de chamamento de jovens para o ciclismo.
Sim, e falaste da questão dos jornais, algo que se voltou a ver recentemente com o João Almeida e com o Ruben Guerreiro na capa dos jornais, novamente, depois das boas exibições na volta à Itália, em que se voltou a ver uma aproximação do público com o ciclismo, e é também um bom barómetro para medirmos o quão as pessoas estão ligadas e focadas com a modalidade. E o Rui Costa marcou sem dúvida uma geração, e eu posso dizer que um dos momentos mais agradáveis que eu tive a ver ciclismo, até nem foi uma vitória do Rui Costa, mas está diretamente relacionado com ele, porque foi no Campeonato do Mundo de 2014, que foi aqui ao lado em Espanha. Eu tive a oportunidade de estar presente, o Rui Costa defendeu o título, tive a oportunidade de ir até Ponferrada e assistir ao Campeonato do Mundo, e aqueles momentos de estar lá, de ver o Rui com o dorsal Lung e a seleção portuguesa em defesa do título, e mesmo entre os espanhóis que falavam, comentavam que de facto estava ali um potencial candidato para aquele Mundial, que acabou por ser vencido pelo Mikhail Kwiatkowski, mas foi um ciclista que no panorama internacional era tido em conta pelos restantes, que era não só pelos restantes ciclistas, mas também pelos restantes adeptos, e que pôs o nome de Portugal a falar-se novamente no ciclismo internacional. Acho que os últimos anos do Rui Costa deixam algo a desejar, talvez até da forma como ele decidiu abordar a escolha de corridas, quer ele, quer a equipa, que poderiam ter sido de outra forma para obter resultados melhores, mas isso não apaga tudo o que ele fez, e será um dos grandes, e para mim, os meus melhores anos a ver ciclismo foram a vê-lo a ele a disputar corridas. Por agora nós não, às vezes não dávamos valor àquele sexto lugar numa prova qualquer do World Tour, mas esquecemos que esse sexto lugar antes dele era uma coisa completamente inalcançável. José, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa relativamente ao Rui Costa, ou queres abrir aqui outro ponto de debate?
Olha, quanto ao Rui Costa, não tenho assim grande coisa a acrescentar. Acho que realmente, como vocês disseram, foi importantíssimo para o desenvolvimento do nosso ciclismo. Mas já que estamos a falar de Portugal, eu juntava aqui uma das figuras da década no ciclismo português, acho que foi o Nuno Ribeiro. parece que já passou tanto tempo, e realmente já passou tanto tempo desde que tivemos a última vitória na Volta a Portugal, que não veio desta estrutura que agora é o Porto, mas começou até antes com a OFM, e acho que o Nuno Ribeiro tem criado ali um trabalho soberbo, e vamos ver quando é que finalmente acabará esta senda de vitórias na Volta a Portugal. Mas acho que realmente isso faz dele uma das figuras da década, até porque não se trata de um caso de vencer a volta repetidamente com o mesmo ciclista. Tem feito com vários atletas, há sempre alguém novo que aparece, e por isso tem certamente marcado o nosso ciclismo aqui a nível nacional.
Falavas da última vez que alguém que não é o W52, o FM, esse projeto, venceu a Volta a Portugal. Destacar que a última vez que alguém fora desse grupo venceu foi David Blanco, e quebrou o recorde de vitórias da Volta a Portugal. Chegou às 5. Por momentos chegou-se a pensar que o Gustavo Veloso poderia, de certa forma, pregar esse recorde, ou tentar alcançá-lo, mas por agora parece que não será o caso, e ainda não teremos aí um sucessor a esse título de 5 voltas a Portugal do David Blanco, no caso. Ricardo, voltava a ti. Passamos aqui, falamos do Campeonato do Mundo do Rui Costa apenas, mas Campeonatos do Mundo, incontornável. Peter Sagan foi tricampeão durante esta década. Ele que agora está até um bocadinho na modo baixo, mas foi ali um domínio, três campeonatos do mundo seguidos, que nunca ninguém tinha, já tinham alcançado três campeonatos, mas nunca ninguém tinha conseguido três seguidos. O que é que há para dizer sobre Sagan e sobre este domínio nos campeonatos do mundo?
Sim, Sagan aproveitou na perfeição os percursos desses anos, que eram muito ao jeito das suas características, e estando no pico da sua carreira nesse período, conseguiu um feito histórico que acho que vai demorar muitos anos a que consigamos ver alguém a repetir esse registro, se é que alguém vai fazer. Sobre Sagan, também é interessante ver que é um daqueles ciclistas que começou a sua carreira logo no início desta década, em 2010, né, no final da anterior, mas que atingiu o seu pico durante ele, e que agora se vê algum decréscimo de qualidade. Não sei se também por alguns problemas pessoais, também se calhar por muitos anos já no ativo e ao mais alto nível. Mas eu acho que ainda vamos ver Sagan pelo menos este ano na estrada com bons resultados. A partir do próximo ano, fala-se que ele poderá ir para o VTT novamente, fala-se que ele poderá sair da equipa para outro lado que não agora, veremos. Somente é uma das incógnitas que eu tenho para este ano, e que eu gostaria de. Estou curioso para saber como é que se vai desenrolar.
Olha, o Sagan realmente acusou, se calhar, um bocadinho já aos muitos anos de carreira, mas quem não os acusou foi o Valverde. E aquela. Já falámos de mundiais também, aquela vitória de 2018, acho que também foi algo que foi merecido. É daqueles ciclistas que marca a nossa geração. Acho que todos nós crescemos no ciclismo a ver o Valverde, e a ver aquelas tentativas todas de chegar ao título mundial, ficando sempre com as medalhas. Acho que em 2018 foi bem merecido, e a verdade é que, apesar da idade, já vai nos 40, mas continua com resultados bem interessantes. E lá está, ainda este ano, alguém que termina aos 40 anos, termina no top 10 de uma grande volta, é realmente um ciclista extraordinário.
Falavas do Valverde, e algo que nos passa quase despercebido é que tivemos tão focados no Valverde e na Movistar, e no que ele fazia nas grandes voltas, e também esses sucessivas idas ao pódio em campeonatos do mundo, que até em 2018 conseguir finalmente vencer, que quase nos esquecemos que ele, durante este período, dominou as clássicas, tem uma... é o recordista da Flèche Wallonne, um dos que também tem mais vitórias na Liège-Bastogne-Liège, vários anos a vencer as duas no mesmo ano. Quase que o Valverde é, para mim, o caso mais evidente em que ele tem um palmarés enorme, mas acho que acabamos quase a lembrar-nos mais das derrotas dele do que das vitórias. E as vitórias são imensas para contar. Quantos ciclistas dariam tudo para ter uma Liège-Bastogne-Liège no seu currículo? E ele tem, se não me engano, 4. E é algo que passa quase despercebido. É de facto um dos maiores desta década, e não só, um dos maiores deste século até o momento. A carreira dele estará a terminar. Dizem que o grande objetivo dele agora será nos mundiais nos Jogos Olímpicos deste ano. Veremos se ele fecha o ciclo com essa medalha de ouro.
Sim, eu só queria fazer aqui uma pequena parte, já que estivemos a falar do Sagan há pouco, só para realçar que esta década também se bateu o recorde de camisolas verdes no Tour pelo Sagan, que foram 7 e podiam ter sido 8 se não fosse aquele incidente em 2017 que o desqualificou, mas é um, penso que é um número de assinalar. O Sagan talvez não tenha sido o sprinter mais rápido desta década, mas talvez foi dos mais consistentes no Tour e permitiu ter este número de camisolas dos pontos.
E, novamente, é um daqueles dados, tal como eu falei do Valverde, que nós esquecemos porque o Sagan tem tantas outras coisas que nos passam ao lado que ele venceu tantas camisolas verde, que para ele era basicamente um dado adquirido quando entrava num Tour de France. Ver Sagan de verde era a roupa normal dele, saindo um bocadinho da estrada. Luís, sei que tu tens aí um destaque que não pode faltar, que é Tiago Ferreira.
Tal como o Rui Costa, o Tiago Ferreira, o nosso grande Tiago Ferreira, no BTT, da mesma forma que o Rui Costa colocou no radar o ciclismo português, no radar mundial, o Tiago Ferreira também, ao nível do BTT, colocou Portugal no radar do BTT mundial. Porque foi campeão no mundo, foi vice-campeão no mundo, foi campeão da Europa, vice-campeão da Europa, e atenção que ainda está no ativo, não vai ficar por aí, eu acredito. Mas obviamente marca esta década e fica-me na memória para sempre também o grande Tiago Ferreira.
Ricardo, no BTT, para nós o Tiago Ferreira foi sem dúvida marcante, um palmarés que, se dizíamos atrás que o Rui Costa foi o melhor ciclista português da década, acho que o Tiago Ferreira pode ali estar no segundo lugar, apesar de não ser um ciclista da estrada. E ele também marcou esta década e pôs-nos a ver ciclismo que não o de estrada. Eu este ano assisti ao Campeonato do Mundo de XCM, onde ele foi segundo, algo que eu nunca tinha feito. Em abono da verdade, diga-se que, por exemplo, no ano em que ele foi Campeonato do Mundo não havia transmissão, era apenas um resultado, os resultados ao vivo. Mas dizia, em termos de mountain bike, tens aí também outro destaque grande dessa da modalidade.
Sim. Relativamente só ao Tiago Ferreira, o XCM é sempre mais complicado de acompanhar as transmissões, mas eu também acompanhei esta edição e penso que quem acompanhou também devia merecer um prémio por ter aguentado aqueles comentários. Mas isso é só um pequeno à parte. Sim, esta época, falando desta época, também há o grande destaque para a época perfeita do Dino Schurter em 2017, que ganhou todas as provas da Taça do Mundo e também os campeonatos do mundo, a juntar aos Jogos Olímpicos que tinha ganho no ano anterior, um feito que nunca ninguém tinha conseguido e que o colocou, se ainda havia dúvidas, e se ainda há também, quem é o melhor entre ele e o Absalon, mas colocou-o como um dos melhores de sempre nesta vertente. Para o ano ele tem uma grande concorrência, tanto no Van Der Poel como no Pidcock, como noutros que se dedicam exclusivamente ao BTT, como o Avancini e o Milan Vader ou o Simon Andreassen. mas vai ser interessante ver se ele conseguirá novamente o título olímpico aos 35 anos. É um dos candidatos, mas a nova geração também está a chegar e eu penso que vai ser uma luta também muito interessante para quem gostar desta vertente.
Estamos quase a terminar a nossa conversa. Já vai longa. José, passo para ti. Foram vários assuntos que nós fomos aqui recapitulando ao longo da nossa conversa. Algum último ponto que queiras falar, queiras tocar sobre esta década? Certamente muitos ficaram por abordar.
Sim, é verdade, certamente muitos ficaram, mas eu vinha, se calhar aproveitava para referir dois últimos pontos. Um deles, uma performance realmente surreal, que acho que surpreendeu um bocadinho toda a gente quando apareceu, que foi a vitória da Coa e da Egerton nos Mundiais de Contrarrelógio de 2019. Mais do que até pela vitória, sabia-se que era alguém que poderia estar na luta por um bom resultado, mas foi a vitória e foi a autoridade com que o fez contra uma Annemiek van Vleuten, que parecia intocável na especialidade. E finalmente, um daqueles momentos que ainda não tínhamos falado e que quase parece sair de um filme, e que acho que ainda hoje alguns de nós olham e não percebem como é que aquilo aconteceu, que foi a vitória do Chris Horner na volta à Espanha de 2013. Do nada, o Chris Horner fez o melhor resultado da carreira, derrotou no Nibali, um dos maiores voltistas da história, e acho que lá está, ainda hoje há gente a coçar a cabeça, a tentar perceber como é que aquilo se deu.
Vou passar também para o outro idoso, entre aspas, que é o Matthew Wayman, que venceu também o Paris-Roubaix de 2016, também do nada, batendo na altura também um dos maiores do pavé, que foi o Tom Boonen, que já tivemos a oportunidade de falar dele, e foi também um dos momentos mais surpreendentes da década. Essa vitória do australiano vindo da fuga do dia, em termos de espetacularidade, acho que nós, até fruto da nossa idade, fomos falando um pouco mais da primeira parte da década e deixámos esta segunda parte, os últimos anos um pouco mais esquecidos. Mas a prestação do Matthew Van Der Poel na Amstel Gold Race 2019 é algo impressionante. Aquela vitória, num domingo de Páscoa, é uma das coisas que eu tenho marcadas, que no domingo de Páscoa há sempre alguma clássica para assistir. Aquela vitória foi algo impressionante, e uma das performances mais surpreendentes dos últimos anos.
Sim, esse é um dos momentos que eu vou registar desta década. Na altura, eu até recordo-me desse dia, eu estava a ver a corrida e penso que quando o Alaphilippe arrancou sozinho com o Vogelsang, adormeci, salvo erro, nos últimos, a entrada dos últimos 20 km, e acordei mesmo à entrada dos últimos 5. E infelizmente acordei porque foi um final mesmo fantástico e que ainda hoje costumo recordar algumas vezes para ver a espetacularidade da vitória. Mas outro momento que eu gostaria de assinalar, e se calhar, tendo acontecido este ano, ainda nos estou a dar um pouco também a perspectiva, ainda não o consideramos assim muito marcante, é a vitória do Pogacar no contrarrelógio final do Tour, que eu penso que esse é um momento também que vai definir esta década, quando olharmos para trás daqui a 10 ou 20 anos, ou até mais, como um dos momentos mais emocionantes do Tour e do ciclismo.
Luís, quanto a ti também, dou-te palavra para deixares a tua impressão final.
Terminamos esta década com este ano atípico, mas que nos trouxe alegrias imensas e que aquele sentimento que o senhor tinha tido em 2013 com o Rui Costa, né, de ficar com os pelos arrepiados ao ver aquela vitória, ao viver aquela corrida, foi aquilo que acabámos por viver este ano com o João Almeida e com o Ruben Guerreiro no Giro de Itália, porque foi impressionante aquela vitória da etapa do Ruben Guerreiro e aqueles dias todos a dominar uma das grandes voltas e das mais míticas, não é? Que é o Giro de Itália, por parte do João Almeida, foi uma coisa, foi uma emoção ali dia a dia. Nós que acompanhamos esta modalidade, acho que toda a gente em Portugal, muitas pessoas acompanharam isso, e quem já acompanha a modalidade e tem esta paixão ainda viveu mais isso, não é? E eu espero que este episódio venha causar alterações na forma como se vê o ciclismo em Portugal, que traga mais empresas ao ciclismo, que traga mais patrocínios, mais atenção dos mídias, que já aconteceu na altura do Giro, mas era bom que isso continuasse a acontecer, porque isso ia ajudar a modalidade a crescer em Portugal, e há tanto valor em Portugal, era bom que houvesse mais patrocínios e mais empresas a apostar no ciclismo. E então era bom que este episódio do Ruben Guerreiro e do João Almeida tivesse continuidade, não é? E isso é uma esperança que eu tenho. Terminar dizendo que também não podíamos deixar de referir aqui um pouquinho também o ciclismo feminino. Eu, ao nível do ciclismo feminino mundial, o que me fica na memória é obviamente Marianne Vos, essa super ciclista que dominou por completo esta década a todos os níveis. E ao nível português, a Daniela Reis, que foi aquela ciclista que foi abrir as portas e foi desbravando aquele terreno difícil nesta modalidade, obviamente no ciclismo feminino, mas ela acabou por terminar no final da época de 2020 e desta década a sua carreira, anunciar que se ia retirar, mas aquilo que ela fez abriu portas certamente para que outras ciclistas portuguesas possam enverdar por esta carreira e por esse sonho.
Não sei se querem aproveitar para, uma vez que ainda falta um pouquinho para começar o ano, aproveitar para deixar uma sugestão de uma etapa, de uma clássica para as pessoas reverem neste período enquanto estão na ressaca do ciclismo até ele começar.
Olhem, eu posso dar duas sugestões, nenhuma delas desta década que estivemos aqui hoje a falar. Uma delas eu fui no outro dia, no dia de Natal, estive a rever a etapa do Alpe d'Huez de 2008, quando o Carlos Sastre ganha a etapa e com isso amarelo. Foi algo que a mim, foi na altura em que eu comecei a ver ciclismo, foi uma etapa que me marcou e gosto muito do Carlos Sastre. E outra, se calhar não tão espetacular, mas por aquilo que depois marcou esse giro e esse ano, a etapa da Áquila do Giro de 2010, acho que foi algo marcante, mas todo o giro de 2010 acho que foi soberbo. Qualquer etapa desse giro seria uma boa recordação.
Sim, eu também posso deixar duas recomendações, se calhar vou deixar uma de estrada e uma de BTT para quem gostar. De estrada deixo a etapa do Pavé no Tour de 2014, que foi uma etapa fantástica. E para quem tem saudades ou alguma, nunca viu um Paris-Roubaix à chuva, não vai dar o seu tempo por mal emprego ao recordar este dia. Foi um dia, em todos os sentidos, épico, que tivemos a oportunidade de acompanhar. No BTT, para quem gostar ou para quem se quiser iniciar nestas leads, eu recomendava a prova feminina de 2018 em Labresse, que podem ver na Red Bull TV, ainda está disponível. Que foi também um dia fantástico, com muitas mexidas na liderança, muitos ataques, muito drama até ao fim, e que é um bom exemplo do que poderão acompanhar nesta especialidade.
Eu vou começar lá, mesmo pelo início da década, por 2011, etapa do Galibier, do Tour de France. O José falou no início que foi uma década que marcou a última grande exibição do Andy Schleck, e acho que essa foi talvez a maior exibição da carreira dele. E para quem quiser continuar na onda do Tour 2011, tem logo no dia a seguir a etapa do Alpe d'Huez, que também foi louca, com o contador a atacar desde o início. Voltando mais, acho que há para a frente, deixando também uma sugestão de clássicas, que nem sempre falamos de clássicas, vou deixar a mais recente, talvez. Revejam o Tour de Flandres do ano passado. A batalha entre o Van der Poel e o Te Van Aert, o Alaphilippe acabou por cair, mas é uma excelente corrida para rever, e acho que é um excelente aperitivo daquilo que vamos ver nas próximas épocas de clássicas entre esses três e provavelmente mais alguns. Muito obrigado a todos, foi um prazer contar convosco, foram minutos de conversa aqui, praticamente de café. É sempre bom recordar aqueles momentos que nos fizeram gostar de ciclismo. Aqui estamos na nostalgia. Acho que quando estas conversas começam, é sempre... A conversa vai fluindo e são sempre coisas novas a palpitar na cabeça. Façam também este exercício com os vossos amigos que gostam de ciclismo. Dos momentos que mais vos marcaram nestes últimos 10 anos. Esperemos que venham aí mais 10 anos espetaculares em 2020, a começar agora com 2021. Muito obrigado a todos. Esta foi a quinta edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.